Olá, boa tarde. Os trabalhadores da Atlantic Online, a empresa pública que assegura as ligações marítimas de passageiros e viaturas nos Açores, iniciaram esta quinta-feira uma greve por tempo indeterminado, exigindo aumentos salariais. O Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante, Agências de Viagens, Transitários e Pescas reivindica para os trabalhadores um aumento de 6% nas tabelas salariais. Por seu lado, Francisco Bettencourt, presidente do Conselho de Administração da Atlantic Online, considera incomportável o aumento salarial exigido pelo sindicato apenas para os maquinistas da primeira e garante que a empresa vai tratar todos os trabalhadores da mesma forma.
Há dois anos o sindicato e houve um aumento substancial dos marinheiros, embora tenha havido nos outros também, houve especialmente dos marinheiros. Este ano vêm os maquinistas e, portanto, aliás, nós tivemos muito feedback dos nossos colaboradores que eles próprios, alguns deles, a dizer, mas espera aí, se então é mais 107, então nós também queremos, como é óbvio. Portanto, isto é incomportável e o sindicato sabe disso, que é incomportável, portanto, não vejo outra explicação se não querer exatamente avançar para a greve.
O presidente da Atlantic Online lembrou que os trabalhadores da empresa já beneficiam de regulamento específico para atividade marítima.
Quem trabalha em terra paga 11%, quem está no mar paga só 1,9% de segurança social e, ao contrário dos que trabalham em terra, não pagam IRS. E, portanto, que significa que todos os aumentos para as pessoas do mar são praticamente líquidos. Portanto, o salário reflete logo automaticamente totalmente no salário do trabalhador.
O Tribunal Arbitral procedeu, entretanto, à fixação dos serviços mínimos que terão de ser cumpridos durante o período de paralisação, nomeadamente duas ligações marítimas entre as ilhas do Faial e do Pico, uma viagem diária entre Faial, Pico e São Jorge e duas ligações semanais entre as Flores e o Corvo. A manter-se a greve, não haverá ligação com a Ilha Terceira, ou seja, a designada Linha Lilás. A hotelaria nos Açores considerou que o novo governo regional tem pela frente o desafio da redução da sazonalidade turística no território e de fazer com que a dinâmica do setor se possa fazer sentir nas várias ilhas. Segundo a delegada nos Açores da Associação da Hotelaria de Portugal, em termos turísticos, este inverno a região teve uma redução substancial nos lugares oferecidos para o principal mercado, que é o mercado nacional, com a redução de voos da companhia aérea Ryanair. Na opinião da responsável, o grande desafio para o setor turístico é que se possa alargar as acessibilidades que existem durante o verão IATA no inverno.
Penso que o principal desafio que está sobre a mesa agora é efetivamente a redução da sazonalidade. Nós tivemos, neste inverno que está a decorrer, neste inverno IATA, tivemos uma redução substancial daquilo que foram os lugares oferecidos para o nosso principal mercado, que é o mercado nacional, com a redução de voos da Ryanair. Já começámos a sentir, a partir do mês de dezembro, a redução de dormidas, porque efetivamente, se nós olharmos para as estatísticas de passageiros, podemos ver vários acréscimos de passageiros que têm a ver com o fato de, no caso do aeroporto de Ponta Delgada, ter a ser usado como hub, e tendo em conta a estratégia da principal companhia, que é a SATA, há muitos passageiros que vêm de rotas da América do Norte e que prosseguem para vários destinos da Europa e Cabo Verde e afins, mas que não são passageiros que ficam a registrar dormidas. Portanto, este acréscimo de passageiros para o setor não é um indicador que nos seja relevante, porque aqui o que interessa é, no fundo, quem é que está a deixar valor acrescentado na região.
Andreia Pavão, a delegada nos Açores da Associação da Hotelaria de Portugal, em declarações à Agência Lusa. A Associação Ecológica Amigos dos Açores defendeu que o novo Governo Regional deve estabelecer um compromisso sério para que exista capacidade económica e técnica que assegure a execução dos compromissos na área ambiental. Diogo Caetano, presidente da associação, salientou que a manutenção de Alonso Miguel como secretário regional do Ambiente e Ação Climática permite até uma vantagem por ter o conhecimento das pastas e poder concluir ou avançar com assuntos que muitas vezes não têm a execução esperada. O dirigente elencou como temáticas importantes na área ambiental e que se relacionam também com outros departamentos governamentais, o processo da classificação das áreas marinhas e o aumento de 30% das zonas marinhas protegidas, que o Governo Regional anterior tinha em curso e cujo processo já tinha sido levado à consulta pública. Outras das prioridades apontadas pelo responsável são o plano de ordenamento turístico e o cumprimento das metas da gestão dos resíduos sólidos e urbanos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os Açores passam a integrar o programa Destinos Líderes do Mundo como reconhecimento pelo impulso dado a ações sustentáveis como forma de aumentar os resultados positivos do turismo. Segundo a Secretaria Regional do Turismo, os Açores juntam-se assim a um grupo de destinos turísticos sustentáveis com valores compartilhados e com uma forte visão em nome da comunidade local. Berta Cabral considera ser uma prova inequívoca da liderança do arquipélago em matéria de sustentabilidade e da determinação em reforçar cada vez mais o posicionamento e a identidade dos Açores como destino sustentável. A SATA Air Açores e a Azores Airlines conquistaram dois prémios nos World Travel Awards 2024 em duas categorias de grande relevância a nível mundial. A SATA Air Açores foi vencedora na categoria de Companhia Aérea Regional Líder da Europa 2024, enquanto a Azores Airlines conquistou a distinção de Companhia Aérea Líder da Europa para a América do Norte 2024. A presidente do Grupo SATA, Teresa Gonçalves, mostrou-se orgulhosa pelo reconhecimento nestas duas categorias e referiu que é o reflexo do compromisso contínuo com a excelência e a dedicação em servir os passageiros da melhor forma possível.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Universidade dos Açores distinguiu o engenheiro José Manuel Almeida Brás, presidente do Grupo Finançor, com o título de doutor honoris causa. A cerimónia decorreu na aula magna da Universidade em Ponta Delgada e para a reitora da Academia Açoriana existem muitas razões para esta distinção.
O engenheiro José Brás não deixa de ser um embaixador do empreendedorismo açoriano, demonstrando que o talento e a inovação podem prosperar neste arquipélago atlântico e são capazes não só de competir, como mesmo de liderar num mercado mais alargado.
Susana Mira Leal, a reitora da Universidade dos Açores. Por seu lado, o padrinho, o professor catedrático da Faculdade de Economia e Gestão, Mário Fortuna, destacou a importância do engenheiro para vários setores da indústria.
Tem, em nosso entender, uma importância significativa para o desenvolvimento dos Açores, dando ele um contributo importante para o conjunto do país na área económica e empresarial, tendo ao longo da sua carreira construído um grupo empresarial de referência na criação de emprego, na adoção de boas práticas de gestão, na sensibilidade ambiental e social, na diversificação da economia.
Por seu turno, o homenageado apelou à partilha de ideias.
Os setores não sabem tudo, mas a universidade também não é dona de toda a verdade. A universidade deveria ter autonomia suficiente para poder fazer currícula adaptados às necessidades das empresas. A universidade deveria ter cursos para gestores séniores. São necessários doutores nas empresas e gestores a dar aulas nas universidades. Só o trabalho em equipa permite inovação, rentabilidade, sustentabilidade, numa palavra, êxito. Quem não vive para servir, não serve para viver.
Com esta homenagem, a Universidade dos Açores distingue o percurso singular, profissional, político, cívico e cultural de José Brás, notável personalidade que tem vindo a prestar importantes contributos para o desenvolvimento dos Açores.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Um sismo com magnitude 1.9 na escala de Richter foi sentido ontem à noite na Ilha Terceira. Segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismo-Vulcânica dos Açores, o abalo foi sentido pouco depois das 22 horas e teve epicentro a cerca de 5 km a leste-nordeste de Santa Bárbara. De acordo com a informação disponível, o sismo foi sentido com intensidade máxima de 3 na escala de Mercalli modificada na freguesia de São Bartolomeu. Este é mais um abalo inserido na crise sismo-vulcânica em curso na Ilha Terceira desde junho de 2022.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Coliseu Micaelense recebe esta sexta-feira e sábado a 23ª edição do El Açor, o Festival Internacional de Tunas, promovido pelos Tunídeos, Tuna Masculina da Universidade dos Açores. Pela primeira vez, o evento vai contar com a participação de uma tuna da América do Norte. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Este ano todo o espetáculo foi desenhado à volta da personagem da Disney, Hércules, e da Grécia Antiga, com o intuito de fazer uma viagem ao passado para resgatar memórias de infância, como refere Jorge Veríssimo, Relações Públicas do evento.
O El Sur, e este ano não é exceção, nós temos por hábito decorar o Coliseu Miquelense com motivos alusivos ao tema, neste caso ao Hércules, e para além disso, a toda a atuação, a nossa e também das outras tunas, é montada ao redor desse tema, seja através dos sketches ou através de músicas que possam aparecer alguns motivos reconhecidos pelo público relativamente ao tema. E sim, neste caso, este ano não é exceção. E terá sempre alturas e momentos dedicados ao tema.
Serão 6 tunas a concurso, 4 de Portugal continental e as outras 2 de Espanha. Segundo Jorge Veríssimo, o El Açor continua a apostar na internacionalização e na interação académica e cultural.
Temos este ano 6 tunas a concurso, portanto 4 tunas de Portugal continental, sendo a Tuna MUS, a Tuna Médica da Universidade da Beira Interior, a Estudantina Académica de Castelo Branco, a Estudantina Universitária de Lisboa e a Tuna Académica de Farmácia da Universidade de Lisboa. Para além destas 4 vindas de Portugal Continental, continuamos a apostar naquilo que também faz parte do nome do nosso festival, que é El Açor, Festival Internacional de Tunas, e continuamos a apostar sim na internacionalização, e temos vindos de Espanha a Tuna de Peritos Industriais de Sevilha e, pela primeira vez nos Açores, a Tuna América de Porto Rico, da América do Norte.
Fora da competição estarão as tunas da casa, os tunídeos, a tuna com elas, a taua, enfim, tuna, que também irão contribuir para abrilhantar as 2 noites. Além disso, a abertura do festival contará com a participação da artista Sara Raquel Dutra, como convidada especial de sexta-feira, interpretando alguns dos seus temas mais conhecidos. Por sua vez, à semelhança das anteriores, a 23ª edição do El Açor voltará a ser apresentada pelos Cavaleiros da Tábula de Queixos e haverá muitas surpresas pelo meio. Esta é, de acordo com Jorge Veríssimo, mais uma oportunidade de os tunídeos demonstrarem todo o trabalho desenvolvido ao longo do ano, conviver e conhecer com outras pessoas, partilhar imensos conhecimentos e experiências, bem como mostrar o melhor dos Açores.
Porque o festival, para além dos dias de 8 e 9, tem também a sua componente não tão cultural, mas mais de experiência. Temos um passeio à volta da ilha, que neste caso será mais direcionado para a zona das 7 cidades, onde as pessoas vão poder conhecer um bocadinho também do que é São Miguel. Temos também refeições típicas e é esta troca de experiências e de conhecimentos que também enriquece não só nós que organizamos, mas principalmente também quem nos vem visitar e que deixa sempre, e não há falta de casos, de quem volta cá só porque uma vez veio ao El Açor e ficou a gostar e quer voltar, desta vez para se calhar passar um bocadinho mais de tempo e conhecer um bocadinho mais daquilo que tenha conhecido no festival. As expectativas são altas, estamos com uma casa bastante, bastante agradável. Não digo casa cheia, mas perto disso, para que se possa ter 2 boas noites de espetáculo no Coliseu Miquelense.
Os ingressos estão disponíveis na plataforma BOL e no Coliseu Miquelense, bem como num posto de ajuda à compra online no Bar Sasse da Universidade dos Açores.
E é com a Carolina Souza da Rádio Atlântida e o Festival Internacional de Tunas que terminamos a edição de hoje do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.